Olá, muito bom dia, só agora chegou, seja bem-vindo. Está com as manhãs 360 da Rádio Observador e para o explicador de hoje convidamos o economista, consultor e professor da nova SBE, Nadim Habib. Bom dia, muito obrigada por estar connosco.
Bom dia.
Nos últimos meses, muitos trabalhadores tiveram de ficar em casa, em regime de teletrabalho. Será uma tendência que veio para ficar?
Acho que sem dúvida é uma tendência que vem para ficar, mas precisa ser ajustada. Se reparar bem, muitos de nós estivemos em teletrabalho, mas com os filhos em casa, sem equipamento como deve ser, sem processo como deve ser, etc, etc. Por isso. Mas uma lição aprendemos todos, aquilo funciona. E por isso a grande pergunta agora é, porquê que não fizemos antes? E como é que vamos fazer para o futuro para assegurar não só que somos produtivos e conseguimos trabalhar, mas ao mesmo tempo há uma pergunta enorme que paira no ar, que é como é que vamos governar esta nova relação laboral que estamos a construir em conjunto?
Culturalmente estamos preparados para o teletrabalho, mas não estamos preparados para o teletrabalho com filhos em casa.
Filhos em casa ou não, não é cultural, não é? É daquelas coisas que ninguém está preparado para trabalhar com filhos em casa, mas eu acho que mesmo culturalmente há um gap geracional, mas também há um gap, como é que é dizer, do tipo de trabalho que estamos a fazer, não é? Ou seja, eu hoje, por exemplo, estou a dar aulas aqui a 80 alunos com 22 anos e posso-vos garantir que nenhum deles pensa em não ter teletrabalho como parte da sua vida. Mas do outro lado temos uma geração que não consegue funcionar sem ir ao escritório, não é? Eu acho que muitos líderes e muitos gestores têm enormes dificuldade de funcionar sem equipa perto, e por isso acho que é geracional mais do que cultural. E depois temos outra dimensão que acho que vai ser um desafio, que é, depende muito das qualificações e por isso o tipo de trabalho que estamos a fazer, e aí eu acho que as desigualdades que tivemos antes da crise vão se tornar mais agudas neste pós-crise.
É, claro, isto é, o teletrabalho não serve para toda a gente, como é evidente. Não é? Esta questão de ficar em casa ligado ao computador tem de facto levanta outras questões, nomeadamente aquela que estabelece a fronteira entre aquilo que é trabalho e aquilo que é a vida pessoal e familiar, que é uma das questões mais discutidas, não é? O balanço, o equilíbrio entre as duas vertentes. Como é que, estando em casa, estas fronteiras ficam nítidas?
Eu acho que as fronteiras já não eram nítidas, não é? Eu acho que estamos a dizer, por causa do Covid, temos de ter este debate. Não, este debate já devia ter existido há 10 anos. Não é? Eu calculo que perto de 40% a 50% dos portugueses trabalhavam durante as férias. Eu calculo que perto de 50% dos portugueses recebiam, antes da crise, e-mails em casa, depois das 6 da tarde, chamadas, SMS, etc, etc. Eu sei, porque eu recebia e-mails das pessoas às 6 da manhã, pois claramente esta fronteira já estava a ser desafiada pela maneira que estávamos a trabalhar antes da crise. Eu acho que aí o seu ponto é válido. O que está a acontecer agora é que a crise está a nos forçar a ter uma conversa que ninguém estava a ter antes, que é, mas como é que vamos governar este equilíbrio? Qual é? Vai haver regras? Vamos deixar confiar nas pessoas? Como é que isto vai funcionar? E eu acho que aí há duas perspectivas muito interessantes. A minha geração, eu tenho 50 e poucos, como eu gosto de dizer, fala muito em equilíbrio, vida profissional, vida pessoal, porque a minha geração separou as duas coisas, não é? Nós dissemos, há tempo para trabalho e há tempo para família. A nova geração é diferente, eles falam muito numa vida só, eu tenho uma vida só e por isso às vezes eu quero estar no escritório e tratar de coisas pessoais e outras vezes eu quero estar em casa e tratar de coisas de trabalho. E eles não falam de casa e escritório, eles falam em trabalho multilocal, ou seja, eu quero trabalhar onde me apetecer e não precisa de ser em casa ou no escritório, noutro sítio, e pode ser sábado de manhã porque quinta à tarde eu quero ver os meus filhos a jogar futebol. Agora, a pergunta é muito pertinente, porque quando se mete legislação laboral e os juristas e os recursos humanos da empresa no baralho, tendemos a criar regras, que é muito complicado para situações dessas.
Apesar de tudo, as gerações mais recentes não têm essa linha tão marcada nessas diferenças entre trabalho e vida pessoal. Falava de receber mails às 6 da manhã, no nosso caso é habitual, que também tivemos em teletrabalho, mas receber mails às 6 da manhã para nós é uma coisa habitual. É possível ter um horário de trabalho concreto trabalhando em casa, ou é favorável que o trabalhador adapte o horário consoante as tarefas que têm a fazer? E aqui a questão é, o horário de trabalho pode vir a desaparecer?
Eu acho que sim. Eu acho que, repara bem, o horário de trabalho em si já era uma anomalia, no sentido de, para muitos de nós, O modelo está muito baseado no modelo da viagem do século passado, não é? Em 1920, 1930, em que tipicamente o trabalhador vendia horas em troca de dinheiro, não é? Isto era muita relação laboral, eu dou de X horas de trabalho e em troca das X horas eu recebo dinheiro do meu patrão, e isto era muita lógica laboral no início, onde o trabalho era físico e por isso era preciso ser presente. Hoje em dia nós raramente vendemos horas, vendemos resultados, não é? Nós somos um vendedor tipicamente...
Portanto, trabalho por objetivos.
É pá, por objetivos, por tarefas, por cumprir projetos, não é? E isso cada vez mais estamos a ver. Agora, nos sítios em que estamos abertos ao público, precisamos servir o público, as horas têm lá estar. Mas mais uma vez, eu acho que o modelo de vender horas por dinheiro é outra conversa que também temos de ter. Ou seja, o Covid mudou muita coisa. Primeiro, esta coisa de relação laboral e governança. Segunda é... o que é que vendemos? E como é que os contratos de trabalho deviam ser? Porque eu acho delicioso que em Portugal os contratos de trabalho todos dizem que trabalhamos X horas por dia, mas toda a gente trabalha muito mais.
Nadia Mabir, desculpe interrompê-lo, mas estamos a ouvir aqui um barulho constante, não sei se está aí a tocar com o seu microfone, em algum...
Estou a ser mauzinho, sim, senhora. Okay.
Estamos a falar de teletrabalho, portanto...
garantidas condições.
Desculpe, vamos continuar.
Deixe-me só perguntar-lhe já agora com esta paragem, estamos a falar do ponto de vista do trabalhador e do ponto de vista das chefias intermédias, sobretudo das chefias intermédias que lidam diretamente com as equipas. Como é que acha que elas reagem a esta situação de teletrabalho?
Mais uma vez tem sido muito interessante, porque para nós académicos, não é, esta crise foi muito interessante do ponto de vista da investigação. Eu comecei a falar com as pessoas durante as semanas depois da crise e o que é que eu ouvi? Quase todos ficaram impressionados com a capacidade de toda a gente se adaptar ao teletrabalho, que eu acho que é um bom sinal, mas também é um mau sinal, também demonstra que tiveram poucas expectativas sobre a capacidade das suas equipas de o fazer, não é? Eu acho que muda muito o perfil de liderança, em que se eu estou habituado a liderar com as minhas pessoas à minha volta, em que eu marco reuniões presenciais com eles para eu controlar o que elas estão a fazer. Se eu sou o tipo de chefe em que a minha função é de organizar as pessoas em vez de estruturar, tipicamente o teletrabalho vai-me criar enormes dificuldades. E normalmente as pessoas que têm líderes desses estão a trabalhar mais horas por causa do teletrabalho, porque estão a ter mais reuniões para se organizarem. Se eu sou o tipo de líder que entende que se eu conseguir escolher as pessoas certas, motivar as pessoas certas e dar-lhes objetivos um pouco mais largos, eu vou trabalhar muito menos com teletrabalho e vou-me tornar muito mais produtivo. E por isso eu acho que falamos muito no desafio do trabalhador se adaptar a estas coisas, mas acho que a pergunta é muito pertinente. Eu acho que vai mudar a definição de liderança nas organizações. E este vai ser a parte mais dolorosa, porque é mais fácil obrigar um trabalhador a mudar do que um chefe.
Nadia Mabib, e depois há a questão cultural. Nós sabemos que os países são diferentes e as pessoas comportam-se de forma diferente na forma como exercem, lá está a chefia, a liderança. Em Portugal as relações são talvez muito marcadas pela desconfiança mútua e por isso é que muitas chefias intermédias querem controlar horários ao minuto, cartões de ponto, aquelas coisas todas.
Sim.
Nós conseguimos, apesar da tendência ser essa, nós conseguimos dar a volta em Portugal a isso?
Bem, e temos de dar a volta, porque o controle que nós tivemos era um controle falso, não é? Eu adorava ver e ir às finanças às 8h30 de manhã para fazer fila lá fora, ver as pessoas entrarem, os funcionários, às 8h45, picar o ponto, depois voltar a sair ao café, não é? Por isso, há controle, mas não funciona para nada, não é? E por isso, eu acho que nós sempre começamos a suspeitar, nos 10 anos antes da crise, que os nossos mecanismos de controle de horários eram mecanismos para uma geração que já não existia e que toda a gente sabia dar a volta, não é? E por isso, nós já sabíamos que tínhamos de mudar esta desconfiança que tínhamos entre nós de não estar a trabalhar, está a trabalhar, etc. Eu digo, hoje em dia é um pouco difícil perceber se alguém está a trabalhar, porque ele pode estar a olhar para um ficheiro Excel o dia todo sem fazer nada, e o chefe não sabe se está a trabalhar ou não.
E provavelmente nem está a olhar para um ficheiro Excel, pode estar numa rede social, por exemplo.
Sim, depois muda para Excel quando o chefe passa, etc, etc. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós já percebemos, e isto é um debate português mais específico e cultural, que se nós não mudamos a nossa maneira de gerir as nossas pessoas, nós não vamos resolver aquele puzzle enorme que para sobre o país, é que a nossa falta de crescimento de produtividade nos últimos 10 e 15 anos, não é? Nós andamos constantemente a fazer a pergunta, porquê que nós não crescemos produtividade em Portugal? e tipicamente a solução tem vindo top-down, não é? Grandes planos dos governos, etc, etc, quando eu tenho sentido que tem muito a ver com o facto da maneira que nós gerimos o talento no país e como é que nós estamos a interagir com as nossas pessoas para extrair mais valor do trabalho conjunto que estamos a fazer. E é por isso que eu tenho esperanças que o Covid vai trazer um debate muito mais rico sobre as relações laborais no país. Porque, e concordo, é preciso ter esta conversa, que é, pessoas não se tornam produtivas num regime altamente controlador.
Mas queria pegar aqui numa frase conhecida, os portugueses trabalham muito, mas isso não implica propriamente mais produtividade. A culpa aqui é de quem? É dos trabalhadores, das organizações, é uma questão cultural, que pode resolver isto?
É todos nós, não é? Ou seja, a dificuldade é essa, não é? Tipicamente, os grandes desafios são difíceis de resolver porque requerem um esforço conjunto de todos.
Claro.
E isto é mais difícil porque as pessoas têm de comprar a ideia que é assim que temos de trabalhar juntos. E por isso, o que é que tende a acontecer, tipicamente, e Portugal é um país que Itália sofre um pouco com isto também, e Grécia também, é um país em que se trabalha muitas horas, mas infelizmente a produção é baixa. E o que acontece num país desses é que entramos numa lógica que as empresas, para sobreviverem, têm que pagar pouco, e quando pagam pouco, o trabalhador começa a dizer, mas não pagam por isso, e por isso a desconfiança começa a ficar fixada dentro da organização.
É uma desconfiança mútua.
Exatamente. E mas por isso,
o teletrabalho pode ajudar nesta questão ou pode complicar?
Sim, sim. Não, pode ajudar. Isto é, o que é que eu acho... agora temos de ter cuidado, mas o que é que esta crise fez a muitas organizações é que acelerou mudanças que já estavam em curso, não é? E por isso acho que temos de ter esta oportunidade enorme de reconstruir relações laborais forçados pela crise, mas é uma oportunidade enorme de o fazer. E eu acho que muitos estão a começar a ter estas conversas nas organizações e ainda bem.
Acha que vamos apanhar essa oportunidade, Nadine Mabio? Porque o Nadine está em Portugal já aqui há três décadas, quatro talvez, não
sim,
sei.
Sim.
E já assistiu à evolução desta nossa realidade. E com um olhar até de quem vem de fora, muitas vezes, mais distanciado. Acha que temos evoluído nesta matéria ou que temos perdido uma série de oportunidades e estamos sempre à espera da última a dizer que é desta?
Bem, eu não subscrevo muito a esta ideia que Portugal está a perder oportunidades. Eu acho que os portugueses são brutalmente autocríticos. Eu costumo dizer que eu gosto mais de Portugal do que os portugueses, não é? Eu acho que o país tem feito uma evolução fenomenal. Eu visitei Portugal em 86, mudei-me para Portugal em 91, 92, e o país tem melhorado ano após ano. E eu acho que é muito difícil olhar para trás e não reconhecer que houve enormes melhorias, independente dos governos, etc, etc. O país, cada vez que vem uma crise, tem recuperado de forma fenomenal. A crise 2008, 2010, etc, etc. Que o país é frágil, é. E tipicamente um país frágil, quando leva com um choque, tem de sofrer mais para recuperar. E por isso, o que é que temos visto em Portugal? Enormes melhorias em toda a linha. E não vamos fingir que não. Quem visita Porto, quem visita Lisboa, quem visita o país todo, vê melhorias em todo lado. O que é que nós tipicamente esquecemos é que isto leva gerações. E está a acontecer todos os dias, e quem olha para os seus filhos sabe que os seus filhos vão ter uma vida melhor do que nós. Agora, esta geração hoje que está a sofrer, porquê? Porque nós já estamos a começar a sonhar com o nível de vida do norte da Europa, mas que ainda não estamos a o produzir, e por isso tipicamente este gap entre a expectativa e a realidade cria aquela tensão que nós sentimos nas nossas organizações. Eu acho que Portugal está a fazer progresso, continua a fazer progresso, que há trabalho a fazer, porque não se muda organizações de um dia para o outro. Agora, se há uma coisa que eu acho que Portugal tem feito menos bem, é que em Portugal raramente vê-se a má gestão ser punida. Ou seja, há muitas empresas mal geridas que conseguem sobreviver, não é? E o problema é que se a má gestão consegue sobreviver, não há grande incentivo a mudar a nossa forma de gerir. Porque em princípio, em teoria, um chefe que trata mal os seus funcionários vai ter dificuldade a atrair talento, não vai conseguir concorrer e por isso vai falir. Isto devia ser a lógica, não é? O que é que nós vimos muito em Portugal é que ele consegue, porque o mercado laboral não é muito líquido, continuar a manter-se a funcionar a pagar mal, porque os funcionários não encontram outras situações, ele consegue continuar a funcionar porque a regulamentação às vezes é complexa demais, por isso a concorrência não consegue entrar depressa no mercado e matar o negócio dele, e ele consegue continuar a funcionar porque às vezes, quando não paga os impostos e coisas dessas, ele consegue aguentar-se mais 5 ou 6 anos. E por isso, eu acho que o que é que nós temos que começar a fazer é criar mais liquidez neste pool do mercado de trabalho, etc, etc, para assegurar que as más práticas levam ao fecho das empresas e para assegurar que as boas práticas levam ao sucesso das empresas. E isto é o que, na minha opinião, tem falhado mais em Portugal.
O economista, consultor e professor na Nova SBN, Adim Habib, no Explicador das Manhãs 360, muito obrigada pelos esclarecimentos e por ter aceitado o nosso convite.
Foi um prazer.
Um bom dia, obrigada.
Obrigado. Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.